Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidados super especiais, Fabrício Corsaletti, Maria Rezende e Marco de Menezes. Canja Luxuosa, Bluebell. Realização Rádio Elétrica Corporation.
Olá, rádio ouvintes, olá, telespects. Está começando mais uma edição do nosso Sarau Elétrico. Poxa vida, já estamos acabando o mês de junho. Faz verão aqui no Hemisfério Norte. Não, Porto Alegre está quente pra caramba.
Assustador, né?
Esse calor. É, e, bom, olha aqui. Né? Bom, enfim. E hoje a gente tem um sarau muito especial. É a primeira vez que a gente faz assim, com tantos convidados simultaneamente. Então, com muita alegria, a gente está recebendo Marco de Menezes, eu ia dizer a minha esquerda, mas não dá para dizer, uma salva de palmas. A Maria Rezende, salva de palmas. Bluebell. Uhum. E também o Fabrício Corsaletti. Sejam muito bem-vindos, obrigada por toparem participar desse nosso sarau que já existe há longos, vai fazer 21 anos agora, mês que vem, uma loucura isso. E a gente segue fazendo aqui nesses tempos esquisitíssimos. Como eu já tinha falado em off, o professor Fischer sempre começa, há 21 anos é assim, e nós, pessoas velhas, a gente tem toque, a gente gosta de manter as coisas como elas são, né? Então, professor, vai lá.
Eu ia dizer que eu era o único de camisa de gola, mas não, o Fabrício também, tá? Né? Então, eu ia alegar que isso era a marca da minha prerrogativa. Eu quero dizer assim, boa noite para todo mundo. Eu quero começar dizendo o seguinte: eu cortei o cabelo agora lá pelo 20º dia, mais ou menos, e ele está crescendo. Agora eu até já reparti ele, então eu queria fazer esse registro.
Ó,
inclusive, já estou penteando ele, assim, um negócio, uma experiência que fazia uns dias que eu não tinha, então é uma coisa muito bacana. Bom, quero também saudar a todos os companheiros aí da jornada. Eu vou ler um poema do maravilhoso Ricardo Aleixo. Não vou ler tão bem quanto ele, porque ele é um performer, né? Mas tem um poeminha que chama Enquanto Lido. Enquanto Lido. Que é a coisa mais estranha que um poema enquanto nasce, enquanto se contorce, desprovido de sentido, enquanto pura pele, muito lisa e sem memória, enquanto ao mesmo tempo excesso e falta, enquanto vísceras amostra, enquanto ar ritmia, enquanto riso besta, enquanto rua de mão dupla, enquanto beco sem saída, enquanto rosto informe, enquanto afasia, enquanto líquidos no ventre, enquanto visão de vultos, enquanto respiração difícil, enquanto plena hesitação, enquanto impulso de desistência, enquanto vermelho sangue aos jorros, enquanto placenta, enquanto rigor mortis, enquanto dia claro, enquanto noite adentro, enquanto sem futuro, que é coisa mais estranha que um poema enquanto lido? Tá aí ele.
É estranho mesmo. Muito legal. Então, Diego... Não, vou então chamar nosso primeiro convidado. Assim, o Fabrício Corsaletti é poeta que já esteve algumas vezes aqui em Porto Alegre, é poeta, cronista e tradutor, não sei em que ordem, Fabrício, mas eu acho que é na ordem que eu falei, né? E publica desde 2001 e é uma alegria para a gente ter a tua participação por aqui. Então, queria que tu fizesse a tua primeira leitura.
Tá, bom, eu quero corrigir uma coisa, que eu não sou tradutor, eu traduzi um livro, mas eu sou um monoglota convicto aqui, então eu só traduzo para poder ler. E aí nessa quarentena, inclusive eu não vou ler um poema meu, vou ler um poema do Li Bai, ou Li Po, né, chinês. Nessa quarentena eu andei traduzindo um monte de coisa.
Do chinês?
Então, pois é, né, é a única língua que eu sei. Eu traduzi a partir de algumas traduções. Eu nunca ficava satisfeito com as traduções que eu conhecia, e eu gostava muito desse poema, gosto muito. Então eu fiz uma versão aqui, enfim, que o Li Bai me perdoe. Vamos lá. Chama Bebendo Sozinho Sob a Lua. Bebo sozinho, rodeado de flores, diante da jarra de vinho. Levanto o copo e convido a lua. Com minha sombra, somos três. Mesmo que a lua não possa beber e minha sombra me acompanhe em vão, eu as considero minhas companheiras. Vamos aproveitar a primavera antes que acabe. Canto e a lua passeia. Danço e minha sombra vacila. Ainda estou sóbrio, que a festa continue. Agora estou bêbado, hora de nos separarmos. Ó lua, ó sombra, amigas imortais. Logo estaremos juntos de novo no mundo cristalino das estrelas. É isso.
Muito legal, muito legal. Vai lá, Diego.
Vai. Estava lá em Wuhan, lá, pegou o coronavírus. Tem um, qual é a idade dele? Tem ideia?
O Libai?
É.
Ele é do século VIII. Ah. Ele tem 1.300 anos já. Ele...
Acho que não pegou. Não pegou.
Não pegou.
Não. Deve ter pego coisas piores, né?
É. Tá, então tá aí. Eu sou eu que falei, né? Bom, cumprimentar a todos também e dar uma boa noite aí para todo mundo.
Boa noite.
Olá.
Aquele momento que eu... Aquele sarau que eu faço aquela coisa constrangedora de ler os poemas dos autores na frente deles, né? E hoje eu vou ter o constrangimento triplo, então, né? Que é de ler um poema de cada um na frente de todos. E outros constrangimentos que virão também pela minha vasta experiência em produção de constrangimento, né? Mas eu vou começar então com um poema do Marco, e eu acho super complicado escolher um só poema do Marco, porque eu gosto bastante de todos os livros do Marco. Mas eu vou começar com... Eu vou ler do Marco, que eu vou ler especificamente um poema do Pequena Madrugada Antes da Meia-Noite, esse livro aqui, que eu já li em vários lugares e que eu já li mais de uma ocasião no sarau. Que tem, primeiro, é um livro que tem uma parte que eu, um subtítulo que eu adoro, que eu, quando o Marco me mandou o livro ainda antes de sair, eu falei que ele tinha me puxado o tapete, porque eu queria usar essa imagem, que é a do goleiro linha, que dá título a uma parte aqui, que é uma coisa maravilhosa, porque é uma grande definição de poesia, do poeta, sei lá o quê. Mas esse aqui é um poema, eu perdi a página agora aqui, é um poema que acho que se situa em Caxias. O Marco mora em Caxias, muito embora não seja de Caxias, né? Depois eu pergunto pro Marco o que ele pensa sobre isso. Enfim, vou parar de discurso e vou ler esse poema que tem o título... Tu não ia ler esse, né, Marco? Nasci no Imbu, perto do centro, de fronte aos crentes.
Isso.
Então tá. A casa onde eu morei foi derrubada. Hoje eu vi. E subiram sobre ela... Um imenso prédio cafona. Tinha uma garagem de carros na frente. A casa ficava nos fundos. Na casa habitava um pássaro preto, um anu que bicava para sempre o vazio da gaiola. Eu fazia às vezes de caseiro. A casa era do seu João, que já morreu, e de uma turma grande de amigos dele, mas não meus. Eu era o guri que morava de favor, eu e o Anu, agora percebo. Quando fui embora, deixei um monte de coisas minhas e que só depois dão tristeza. Meu blusão peruano, presente de uma menina do ME, que não quis me namorar, uma cortina de bambu, um tênis argentino bem ralado, o elogio da loucura, a primeira escrivaninha, um esqueleto de Anu, as belas carteiras de cigarro do passado, a poeira dos primeiros passos na direção do abismo, cujo nome é mundo, e um tipo de medo. Mas há Marco de Menezes, que é um, enfim, eu já faz alguns anos que eu convido o Marco para vir no sarau, mas eu sempre convido assim, uma hora a gente combina, né? E acaba que a gente precisou de uma pandemia para fazer o Marco aparecer no sarau. Mas é mais por falha, acho que falha minha em fazer um convite enfático do que qualquer outra coisa.
Agora, posso fazer uma pergunta? Eu não sei o que é goleiro linha. É alguma senha, algum código secreto? O que é isso?
Cara, tu tá perdendo uma informação crucial para a formação.
Tu nunca foi guri na tua vida, Cátia Soma?
Que é goleiro linha, caramba. É que não tem goleira, é uma linha isso? Ah, eu não sei o que, que é.
Não, goleiro linha é uma, assim, é uma entidade das modalidades futebolísticas de pelada, né? Assim,
de guri,
né? Que é o cara que é tanto goleiro quanto joga na linha. Ou seja, ele é...
né? É quando tem na pouca zaga.
Gente, quando tem pouca gente, o cara joga no gol e na linha. Linha quer dizer os que jogam com a bola no pé, entendeu?
Tá. Então, o goleiro muito interessante.
É o cara que tem direito de pegar a bola com a mão. É isso.
Tá, valeu, muito obrigado aí. Tá, agora então é o Marco, né?
Bem, bom, ao longo dos anos eu venho conversando com o Diego, né? E um dia ele brincou com essa história do goleiro linha, e aí também por esse caminho eu me dei conta que 99% do que eu escrevo é rememoração, reminiscência. É, como um bom histérico, eu sofro de reminiscências, já dizia o velho Freud. E, naturalmente, a infância é um lugar onde eu estou sempre voltando, assim, né, meus poemas. E aí, a ideia do goleiro linha é por aí. Né, não tem como não lembrar, rememorar aqueles tempos tão idílicos ou violentos da infância, né? Eu separei para ler também, aí não vou ler um poema meu agora, depois posso ler alguma coisa, mas eu separei para ler uma letra, eu vou tentar ler uma letra, é complicado, mas vou tentar ler uma letra do Aldir, que eu acho sensacional, já lembrando do Aldir, né, que se foi na voragem aí do coronavírus, mas que tem uma consistência, uma textura de crônica, mas também uma poética belíssima. Assim, eu acho o Aldir um dos grandes nomes assim, da literatura brasileira, inclusive. Né? Chama Retrato Cantado. É uma música que ele tem com o Márcio Proença, né? Que diz assim: quem me vê sentado atrás dessa mesa figurário, não vê o tarado, o louco sanguinário, o bárbaro sem véu, o estripador cruel. Não me vê no convés de um veleiro de três mastros, me guiando pelos astros a caminho de Bornéu. Não sabem que eu roubo meninos na praça quando a tarde cai, e que os vespertinos já me apelidaram de monstro assassino do Parque Xangai. Mas eles não sabem que eu sou o gigolô de beira de cais, que eu sou o autor do crime da mala, que eu larguei o trapézio por beber demais. E nem imaginam as atrocidades que vou cometer. Não desconfiam que a causa de tudo é não conseguir me esquecer de você. Eu não consegui me esquecer de você.
Muito bom, muito legal. Bom, a gente vai seguindo agora. Eu queria pedir para a Maria ler. A Maria Rezende também já esteve em Porto Alegre, esteve num sarau elétrico. E ela já publica há algum tempo, mas eu acho interessante que o caminho dela foi da leitura para a escrita, se, né? Eu sei que tu estudou com a Elisa Lucinda, e aí depois tu começou a escrever os teus poemas, mas está muito ancorada nessa coisa da performance, de falar, e tu faz isso com extrema propriedade, as pessoas ficam assim... né, ficam magnetizadas, assim, a gente pôde ver isso lá no sarau. Então vai lá, Maria.
Obrigada, Kátia. Primeiro eu queria agradecer o convite. Durante anos meu sonho era ir no sarau elétrico, ir de plateia ou ir de convidada, porque eu moro no Rio, e aí toda vez que eu ia a Porto Alegre, normalmente era no fim de semana, encaixando na minha agenda de trabalhos aqui, eu trabalho com cinema também. E aí eu nunca conseguia estar aí na época do sarau, até que finalmente um ano eu falei, não quero saber, eu fechei minha agenda a semana inteira para chegar em Porto Alegre a tempo de estar com vocês, e foi uma delícia. Então, legal. Muito bom estar aqui agora virtualmente, sem precisar de aviões e fechar a agenda da semana. Bom, também não tem agenda, né? Enfim, não tem semana, não tem mais nada. Então é isso, a minha história é essa. Eu comecei falando o poema dos outros e depois comecei a escrever os meus. E aí publiquei 4 livros nesse tempo, nesses 20 anos aí de falar poesia, escrever e tudo. E todo mundo falou dos outros, eu vou falar também, então me deu vontade de dizer um poema do Goulart. Eu ia ler o meu, mas agora eu vou dizer um Goulart. É um poema do Goulart que eu aprendi a falar poesia falando poema desses grandes poetas, e a gente fazia recitais e eles iam. Então eu falei esse poema com o Goulart. Então, Diego, tá vendo? Você acha que está se embaraçando de falar pra gente? Eu falei para o Goulart. Veja a ousadia. Ele chama De Trás do Rosto. Diz assim: acho que mais me imagino do que sou, ou o que sou não cabe no que consigo ser, e apenas arde de trás dessa máscara morena que já foi rosto de menino. Conduzo sob minha pele uma fogueira de 1,70 m de altura. Não quero assustar ninguém, mas se todos se escondem no sorriso, na palavra medida, devo dizer que o poeta Goulart é uma criança que não consegue morrer e que pode, a qualquer momento, desintegrar-se em soluços. Você vai rir se eu te disser que tô cheio de flor e passarinho, e que nada do que amei na vida se acabou e mal consigo andar, tanto isso pesa. Pode você calcular quantas toneladas de luz comporta um simples roçar de mãos ou doce penetrar na mulher amorosa? Só disponho do meu corpo para operar o milagre. Esse milagre que a vida traz, Isaías, dissipa as gargalhadas.
Muito bom. Incrível. Bom, Bluebell, é tua vez, então. A Blue pediu para participar, achei incrível.
Assim, Bel, por favor.
Tá, o Blue Bell. Tá, vou te chamar de Bel. Pois é, tá. Vai lá, Bel.
Mas eu, só assim, parênteses, eu pedi para participar mesmo, porque a Kátia falou, vem participar de um sarau, você manda um vídeo. Eu falei, mas eu vou perder a melhor parte, que é a troca, né? E eu tô aqui, isolada, não faz isso comigo. Então, assim, na brincadeira de ler as pessoas que estão presentes, eu vou fazer também, vou brincar. Vou ler uma do Fabrício, que chama Figura. Que nesse, como o tema era poesia na quarentena, eu separei coisas que têm a ver com quarentena, com que a gente tem saudade. Figura. Adoro o prato do dia dos botecos. Segunda, virada paulista. Terça, dobradinha. Quarta, feijoada. Quinta, macarrão com frango. Sexta, peixe. Sábado, feijoada de novo. No domingo, sofre trancado no quarto lendo o jornal. Não que sobreviva à base dessa dieta. Em geral, almoça em casa, mas gosta de saber que ela existe. Que ao meio-dia de uma segunda-feira, por exemplo, milhares de bistecas acompanhadas de arroz, couve, tutu, torresmo e ovo são devoradas pela cidade. Diz que lhe dá uma sensação de ordem, de segurança, de que bem ou mal a coisa toda funciona, de que estamos juntos e no caminho certo.
Muito bem. Bom, eu vou agora, então. Eu vou ler um... Ela já morreu, então não vou ter o constrangimento. Vou ler um poeta que tem o sobrenome mais difícil de ser pronunciado, mas a gente aprendeu a falar com o Diego, a Wisława Zamborska. Tá bom assim, Diego?
Zamborska.
Tá ficando bom, Kátia, tá ficando bom.
Tá ficando bom, né? O não, poema
não
é...
Não é bem assim, não. Diego é o nosso especialista em pronunciar polonês, que não vai deixar tão barato assim.
Deixa Diego, eu explicar para o pessoal, então, senão o pessoal vai acreditar nisso, né? Não, é porque tem uma questão muito simples. No primeiro livro dela, que saiu no Brasil, a tradutora, que é a Regina, e um sobrenome que eu não sei pronunciar, tem no texto de apresentação, ela fala o nome da poeta, e aí coloca entre parênteses, pronuncia-se. E aí ela coloca uma espécie de transcrição facilitada para um pangaré como eu, né? E aí diz ali, pronuncia-se Wisława Szymborska. E aí,
aí
virou uma grande piada que eu sou, assim, fluente em polonês. apenas isso. Apenas isso.
Mas, enfim, eu passei longe dessa pronúncia, né? Mas tá bem. Vamos lá. É Microcosmo o título do poema. Quando se começou a usar o microscópio, um sopro de terror passou e ainda perdura. A vida até então fora bastante louca nas suas dimensões e formas. Também produzira seres pequeninos, alguns vermes, mosquinhas, mas pelo menos eram visíveis ao olho humano nu. E então, de súbito, sob o vidro, diferentes até o exagero e já tão minúsculos, que aquilo que ocupam no espaço, só por piedade se pode chamar de lugar. O vidro nem sequer os comprime. Eles se desdobram em vários, sem obstáculo, muito à vontade e a esmo. Dizer que são muitos é dizer pouco. Quanto mais potente o microscópio, com mais zelo e precisão se multiplicam. Não tem nem sequer tripas decentes. Também não sabem o que é sexo, infância, velhice. Talvez nem saibam se são ou se não são. No entanto, decidem sobre nossa vida e morte. Alguns congelam numa imobilidade momentânea, embora não se saiba o que para eles é momento. Sendo tão minúsculos, talvez a duração seja para eles adequadamente pulverizada. Um grão, carregado pelo vento, é perto deles um meteoro das profundezas do cosmos e uma impressão digital, um vasto labirinto onde podem se juntar para seus surdos desfiles, suas cegas ilíadas e Upanishads. Eu tive que ir no dicionário ver o que era o Upanishad, e isso é um troço que me irrita muito quando eu me deparo num poema com uma palavra que, porra, corta todo o clima. E eu me lembro de ter visto a Angélica Freitas dizendo uma vez que ela jamais fez um poema usando uma palavra que não se usasse num boteco. Aí ninguém vai falar Upanishads num boteco. Aí eu fui olhar ali, a tradutora não tinha muita opção, porque era isso, mas é ruim, né? Bom, enfim, cortei todo o barato, mas a última estrofe diz assim: faz tempo que eu queria escrever sobre eles. Mas é um tema difícil, sempre adiado para depois e talvez digno de um poeta melhor e ainda mais perplexo com o mundo que eu. Mas o tempo urge. Escrevo. Achei incrível, tirando ali o Upanishads. Achei
maravilhosa.
É maravilhosa, né? Então, temos... Vamos seguindo, eu já tô... É o professor agora para retomar a roda, né? Uhum. Sim.
Então, eu vou ler um poema do Paulo Neves. É um cara de quem eu gosto muito. Meu querido amigo. Esse é tradutor profissional, viu, Fabrício? Esse aqui traduz.
Eu sei, eu leio todas as traduções dele.
É um grande figura, ele é um querido, uma figura da melhor qualidade mesmo. E ele só lançou esse livro aqui um tempo atrás por pressão dos amigos e tal, muito especialmente um amigo dele, paulista, aí, que é o Zé Miguel Wisnik, companheiro, parceiro dele de composição e tudo, né? Que fez por onde para acontecer esse livro. Aí o livro, enfim, tem duas partes. A segunda parte se chama Caderno de Prosa e Poesia, e tem crônicas, poemas em prosa e tal, né? E o primeiro texto dessa sessão diz assim: o que me encanta na prosa é a sua cara desarrumada de poesia. Você me disse de um jeito como a vida é difícil, querendo dizer, me abraça, preciso de um carinho. A moça que veio pedir emprego trazia uma bolsa cheia de panos, papéis, tanta coisa revirada que nem ela mesma entendia. É que a cara da poesia são remendos, uma coxa de retalhos que nunca aparece inteira e só em sonho se vê. Eu digo esse meu encanto, mas você não acredita. Quer a prova, não quer a divagação, quer saber a causa daquele aborto, quer conserto, chega de errarmos tanto. Tem razão, a vida é mesmo difícil. No entanto, reparei, faz tempo que estamos juntos. Isso é prosa ou poesia? Trabalho paciente de mãos, de linhas enoveladas, cuidados, beijos, palavras. Faz tempo, isso é o que mais me encanta. O cara diz para a patroa quando já está completando 10 anos e tal. Né?
Bem legal. Tá, Fabrício.
Sou eu, vou ter que segurar aqui de um jeito atrapalhado. Esse é meu, eu publiquei pouquinho antes da quarentena, na Ilustríssima. E, bom, tem nada a ver com quarentena, ao contrário, né? Como era minha vida ideal antes da quarentena. Chama Aileen Miles e Bruna Beber. O título é esse. São duas poetas, né? Uma norte-americana e a Bruna Beber, que é uma poeta de agora, brasileira. Eu gosto mesmo de ficar bêbado e estar apaixonado. Ou pelo menos bêbado, mas de preferência apaixonado, com duas ou três cervejas na cabeça, vadiando pelo centro e repassando mentalmente um poema sobre você. Quando não estou bêbado nem apaixonado, quase morro de tristeza. Lembro das pessoas que levam a vida como zumbis, os olhos queimados pela visão do nada ao ouvir o canto das sereias. E me pergunto se vou aguentar até o fim. Mas em geral não penso nelas. Em geral só penso em pessoas apaixonadas. Estou sempre marcando o próximo porre com meus colegas de copo de cruz. Também gosto de ver minhas canetas morrerem. Não gosto quando elas somem ou são roubadas. Gosto muito das palavras lataria e fuselagem. E adoro aquelas cenas de paz dos filmes de gangsters, em que um gordinho de calças arriadas caga e folheia o jornal de esportes segundos antes de ser metralhado pelo bando inimigo.
Muito bom.
Muito bom.
Diego, vai lá.
Tá. Vou ler então agora aqui um poema do Fabrício Corsaletti, que é um poema que eu assim, de forma muito recorrente, leio no sarau e várias vezes as pessoas me...
É um clássico de sarau.
É, acabou virando um clássico real. Do sarau. Mais uma vez as pessoas já me perguntaram, as pessoas me abordam na rua, enfim, várias pessoas me notam na rua, né? Eu sempre noto as pessoas estranhas na rua, né? E várias vezes já me abordaram perguntando, quem é que escreveu aquele dos rabanetes? E é um poema que eu acho belíssimo, assim, que eu adoro, de fato. Eu me lembro quando eu estava procurando agora aqui, quando o Fabrício esteve aqui para uma festa, acho que foi uma festipoa, né, Fabrício?
Foi.
E aí eu pensei que ano que foi aquilo, aí eu achei, porque estava autografado aqui 2012, então, foi na festipoa de 2012, e aí acho que foi lá no, como é que era o nome daquele lugar ali, na Garibaldi, não me lembro, Casa de Teatro, talvez, enfim. E aí teve umas leituras e eu falei pro Fabrício, Fabrício, lê por favor, hoje foi a minha última sessão, aí, então eu tive a oportunidade de ver também o Fabrício lendo. Mas eu vou ler esse então, que eu adoro de fato e que eu leio com bastante frequência no sarau. Hoje foi minha última sessão. Grato aos rabanetes que resistiram a 9 anos de análise sem perder o sabor. Grato a minha analista que nesses 9 anos revirou meus ideais pelo avesso, mas não questionou minha paixão pelos rabanetes. Grato a meu pai, que adora rabanete e me ensinou a gostar de rabanete e ainda por cima é feliz. Grato aos produtores de rabanete que mesmo nos períodos em que dei preferência ao nabo e à erva doce, jamais deixaram de cultivar esse delicioso rábano de raiz curta e carnosa. Grato a Bob Dylan, que compôs uma música perfeita para ouvir comendo rabanetes com sal e bebendo vinho. Grato a Mari, que comprou os rabanetes, embora seja obcecada por cenoura. Grato às vinícolas Trapiche e Alto Las Hormigas. Grato ao dono do mercado. Grato aos caminhoneiros. Grato à moça da papelaria, que me vendeu o papel e a caneta com que escrevo estes versos. Grato ao mar, de onde vem o sal. Grato ao sol, que amanhã virá para pôr fim a essa longa noite. Grato à noite. Eu acho, enfim, eu acho destruidor esse poema. E, além de tudo, como eu sempre apresento esse poema, é o maior poema sobre rabanetes da história da poesia brasileira.
Eu não sei, durante a leitura teve umas coisas assim fantasmagóricas no som, não sei se uma moto, um barulho, um ET. Não,
faz parte do poema.
Foi o quê, Maria?
Moto é aqui em casa, barulho de moto. Eu tô trancada, toda fechada, mas
Tá, não, mas tudo bem, qualquer coisa a gente bota uma legenda, eu boto uma legenda em cima.
Eu posso me mutar quando não for minha vez, eu vou fazer isso.
Então, seguindo, vamos lá, Marco, tua vez.
Eu vou pegar o PDF aqui, porque eu também não tenho impresso aqui, é um material que eu não, que eu imprimi o rascunho para montar, que seria um livro que iria sair ainda ano passado, não saiu ano passado, não vai sair esse ano, talvez ano que vem saia, né? E vai naquela linha da infância, né? E que diz assim: meu tio matou uma galinhola. De pé sobre o barco, enquanto balançávamos como estúpidas espigas, foi possível prever o tiro no ligeiro fremir das botas, umas botas incríveis de matéria, quando meu tio se agachou e apontou. Ao fundo, na planície lacustre que se abria, uma animália variegada se enleava ao barro na chegada do barco. Martim, pescador, vistoriava. Guatapará mascava um musguinho, mão pelada se aranhava e Arararaúna, que não se sabia extinta, tingia os cabelos da taquara. Nós, estúpidas espigas, animais tão pouco éramos. Só aquele muco prístino e os dedões todos rompidos, algum olho destampado para o lá fora das coisas e o medo, medo, medo de ver o mundo escarlate. Animais tampouco éramos e no céu aquela estrela, estrela também não era. Mas foi a galinhola que meu tio sacrificou com incríveis botas de matéria que hoje me dói mais do que no dia doeu. Não saímos daquele barco falsa estrela, nem ninguém se esqueceu. É um material que está indo aí, aos pouquinhos está vindo.
Pô, deixa eu só fazer essa interrupção, esse comentário aqui, que eu ia apresentar o Marco antes e não apresentei coisa nenhuma, assim, eu fiquei me embananando ali, falei e tudo mais. Nem sei o que... Não, na verdade, eu ia comentar duas coincidências que eu conheci o Marco, porque uma vez, acho que foi ele que me escreveu, ou foi o Marco ou foi a Camila, me lembro que eu tava morando na França, e aí me falando, ah, queria ter um endereço para mandar um livro, que era esse livro aqui, O Fim das Coisas Velhas, que aí, depois que eu voltei, foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu voltei foi comprar esse livro, que foi um dos que mudou um pouco assim a minha percepção sobre várias coisas, e foi um livro super importante para mim, que é O Fim das Coisas Velhas aqui. E é uma coisa curiosa, porque naquele tempo que eu morava na França, foi que o Leandro Sarmatz, por algum motivo, me mandou o livro do Fabrício também, então acabou que uma situação de distância assim, me colocou em contato com dois poetas que eu gostava, que eu passei a gostar muito, assim, que foram me apresentados naquele momento. Mas eu não ia comentar nada a ver com isso, eu ia apresentar o Marco. Eu ia, na verdade, comentar só que, não sei se vocês sabem, mas o Marco, nas horas vagas, né, nas horas vagas da sua vida de poeta, o Marco também é médico, né? E eu não sei como é que tem sido, eu vou fazer essa pergunta, mesmo que seja uma pergunta para uma resposta longa, mas perguntando uma resposta rápida, como é que está sendo aí em Caxias, né, Marco, a função toda aí da...
Olha... Caxias é definitivamente uma cidade extremamente irresponsável, assim, né? Como de resto o país inteiro, né? Frente a uma coisa horrorosa que Caxias meio que flexibilizou, aí agora deu um baita de um surto no final de semana, que detectaram um surto na JBS, 400 e tantos infectados, e aí estavam aqui lutando porque a bandeira voltasse para laranja, conseguiram fazer que volte a bandeira para laranja e corre o risco semana que vem para a bandeira preta. Né? Esse é o panorama do pesadelo. Né? O meu dia a dia é em unidade básica de saúde, né? Então eu atendo no turno da manhã na unidade básica de saúde, é um momento de muito, muito medo, está todo mundo medroso de pegar isso, né? Mas assim, tem muito assintomático, muita gente assintomática, né? E o assintomático, pelo que te deu a entender, ele transmite, mas não transmite com aquela porrada toda, né? E a gente, por exemplo, eu fiquei a manhã inteira hoje, atendi vários pacientes, mas não atendi nenhum caso com sintomas respiratórios, quer dizer, o volume de atendimento de pacientes respiratórios, ainda que tenha aumentado progressivamente agora, nessas últimas duas, três semanas, não é nada que assim, seja, nós estamos vivendo um caos horroroso, que eu imagino que esteja em São Paulo, o Rio, e lá para cima alguma coisa, né? Mas é um momento de muita confrontação com seus demônios, com seus fantasmas, com a morte mesmo, né? Isso deveria servir de lição, né? A gente deveria aproveitar isso, né? Só que as pessoas aqui, estão num nível de irresponsabilidade assim violento. Mas tá bem complicado, assim, bem complicado. Ainda mais a gente com o neném em casa, Camila dando aula, eu estou aqui, a Camila dando aula lá na sala, é complicado.
Viu, Marco? Não sei se tu conhece o André Constantin, o fotógrafo.
Sim.
Né? Esses dias eu, enfim, escrevi para ele, pedindo para ele umas fotos maravilhosas que eu vi dele uma vez, tal, que eu quero publicar na Revista Parentes. Aliás, não percam, Revista Parentes, assinem, matinaljornalismo.com.br. E aí ele me disse assim, cara, eu me sinto cercado de véios da Havan por todos os lados aqui.
Terrível. É. E esse aspecto é só piora tudo, né?
É, eu acho que todas as cidades estão assim, o Brasil está assim, né? Ontem, no domingo, lotada aqui a orla, e aí os caras só ficam falando da bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira... Ficam numa discussão eterna, de que, porra, fica em casa, tia, não... Lava a porra da mão, fica em casa, não, sabe, não pira. As pessoas fazem fila para ir pro shopping.
Sim. As pessoas fazem fila para se aglomerar, para ficar reclamando da bandeira, né?
Ah. Isso. Tá, eu já me perdi, mas eu acho que é a Maria agora, né? É? É.
É, acho que é.
Então tá,
Maria, eu tenho que dizer uma coisa. Antes de tu falar, Maria, eu tenho que falar uma coisa. É que eu conheço a tua tia, a Nilza.
Sim! Maravilhosa.
Se eu não falasse isso, ela ia ficar brava comigo. Porra, ah, eu te falei, é verdade. Então.
Nilza, minha tia, escritora, minha parceira de letras da família, nesse momento pandemia, ela começou a fazer lives toda noite, no primeiro dia da pandemia. Hoje é a número 99, hoje é aniversário dela.
Olha que legal, é verdade. Legal. Até botei no Facebook e mandei um alô pra ela.
É. Uma coisa, será que foi ela que teve num sarau ano passado, eu acho? Eu lembro que teve alguém que apareceu num sarau elétrico ano passado dizendo, ah, eu sou... E eu me lembro que era alguma coisa da Maria.
Eu sou a tia...
Sim, ela
sou
vai fazer um curso em Porto Alegre.
Ah. Eu sou a tia daquela... Você? Foi comigo. Ela disse, eu sou a tia daquela guria do pau mole. Ela falou assim.
Aham. A Maria vai lá, então, agora é tua vez.
Tá, eu tô aproveitando, eu acho que o legal de sarau é a gente ir se influenciando pela roda, né? Então, eu tinha escolhido um poema, mas aí agora o Marco falou esse poema da galinha, e aí eu já trouxe um poema de galinha também, vamos lá. É, eu acho que essa história pandemia, quarentena, tá, a vida em pause, né? E uma das coisas que eu acho que está sendo bem aflitiva dentro de tudo isso é quem está grávido e está tendo que lidar com, tipo, vai parir sem ninguém poder visitar, e neném pequeno, pandemia e tal, tipo, um puerpério da humanidade. E pessoas como eu que querem parir para isso, precisam engravidar para isso, estão fazendo tratamentos para isso, tudo paralisou porque você não pode mais ir às clínicas, e enfim. Então esse poema chama Fêmeas, é um poema bem novinho. Assim como eu, a galinha nasce com todos os seus óvulos. Diferente de mim, ela só será fértil por uns 10 meses. E eu me queixando da minha janela de 30 e poucos anos. Da 27ª à 72ª semana de vida, a galinha botará uma média de 300 ovos. Com sorte e um ciclo regular, eu botarei ao longo da vida uns 350. A gema amarelinha que eu como com gosto de manhã é o óvulo não fecundado da galinha. Um óvulo como que eu jogo fora ao ritmo de um por mês desde 1989. O óvulo não galado desde os meus 11 anos não é comido por nenhuma espécie, embora hoje seus restos sangrentos alimentem as plantas da sala. Com um ano de vida, a galinha fica menos fértil e é encaminhada para o abate. Sua carne macia eu como no almoço. Minha carne suave não será servida em nenhum jantar. Mesmo que em 1919, uma mulher de 41, eu... já fosse considerada irremediavelmente infértil. Hoje lotamos as clínicas de reprodução, agradecemos a ciência e tentamos sorrir ao enfiar na barriga a injeção de número 24.
Uau! Isso aí. Bel, vai lá.
Eu separei um poema que virou para mim um afago da minha mãe, que se foi em setembro de 2019, setembro passado. É, eu herdei esse, vários livros dela, inclusive A Rosa do Povo, do Drummond. E aí, esses dias, eu peguei e ele estava marcado com uma notinha de 50 cruzeiros cruzados novos, que é o Drummond, né?
Oh.
E estava marcado nesse poema chamado Consolo na Praia. Vamos, não chores. A infância está perdida, a mocidade está perdida, mas a vida não se perdeu. O primeiro amor passou, o segundo amor passou, o terceiro amor passou, mas o coração continua. Perdeste o melhor amigo, não tentaste qualquer viagem, mas possuis casa, navio, terra. Não possuis casa, navio, terra, mas tens um cão. Algumas palavras duras em voz mansa te golpearam. Nunca, nunca cicatrizam. Mas e o humor? A injustiça não se resolve. A sombra do mundo errado, murmuraste um protesto tímido, mas virão outros. Tudo somado, devias precipitar-te de vez nas águas. Estás nu na areia do vento. Dorme, meu filho.
Muito lindo. Muito legal. Bom, vou eu agora. Eu vou ler um poema do meu queridinho, que é o poeta Gonçalo M. Tavares, que eu acho que é o poeta que eu mais leio, não só lá no Sarau, como, digamos que, assim, em off. Vou ler um poema curto chamado Palavras Atos. Em português de Portugal, eles escrevem actos, né? que é lindo. A ironia ensina a sabotar uma frase. Como se faz a um motor de automóvel? Se retirares uma peça, a máquina não anda. Se mexeres no verbo ou numa letra do substantivo, a frase trágica torna-se divertida e a divertida trágica. Este quase instinto de rasteirar as frases protegeu-me desde novo daquilo que ainda hoje receio, transformar a linguagem num Deus que salve e cada frase num anjo portador da verdade. Tirar seriedade ao ato da escrita, aprendi-o na infância. Tirar seriedade aos atos da vida, comecei a aprender apenas depois de sair dela. E espero envelhecer aperfeiçoando essa desilusão. Tá, então, Gonçalo Tavares.
Maravilhoso.
Maravilhoso, né?
Esse livro é lindo, né? Esse livro é...
Ele produz loucamente, né? Ele grava 20 discos por ano. É uma loucura. O cara escreve. E cada um de um jeito, mas esse aqui é maravilhoso. É, gosto muito desse e daquele outro, como é que é? O homem ou é tonto ou é mulher, que também é um clássico. Vamos para a saideira, professor Fischer.
O Saramago disse, né, quando o Gonçalo começou a carreira dele, ele começou a dizer assim, não, é um insulto esse cara, né? O cara é um guri de merda e escreve muito bem e escreve muito, né? Eu vou ler um poema desse livro, é um dos livros mais niilistas que pode haver no mundo. Eu gosto muito do Paulo Henrique Brito como poeta. E, enfim, é engraçado que ele é niilista, mas mesmo não é exatamente derrotista, né? Não sei bem explicar. Mas é isso, o nome desse livro é Formas do Nada, né? Não é o livro mais recente dele, mas esse livro particularmente eu gosto muito. Então tem um poema dele que chama Circular. Ele diz assim... Nesse mesmo instante, em algum lugar, alguém está pensando a mesma coisa que você estava prestes a dizer. Pois é, essa não é a primeira vez. Originalidade não tem vez nesse mundo, nem tempo, nem lugar. O que você fizer não muda coisa alguma. Perda de tempo dizer o que quer que você tenha a dizer. Mesmo parecendo que dessa vez algo de importante vai ter lugar. Não caia nessa. É sempre a mesma coisa. Sim, tanto faz dizer coisa com coisa ou simplesmente se contradizer. Melhor calar-se para sempre em vez de ficar o tempo todo a alugar todo mundo sem sair do lugar, dizendo sempre, sempre a mesma coisa que nunca foi necessário dizer. Como faz este poema, talvez. É bom porque ele no fundo é um exercício de humildade, assim, de dizer, não, é isso, não. O tempo passa, a gente está meio por aí.
É isso aí. Fabrício.
Vamos lá, vou fazer propaganda dos meus desenhos aqui, comecei a desenhar, então fiz um poema sobre os meus desenhos, porque os desenhos não valem nada, então tentei salvar. Vamos lá. O título é Eu Não Escolho Quem Eu Amo. Aos 40 comecei a desenhar. Fiz um copo e uma garrafa, um táxi na chuva, um bonde sob as árvores melancólicas de New Orleans. Fiz a mula carregada de seda de damasco. Fiz um autorretrato no Bexiga, atrás de uma barricada de cervejas. Fiz uma cadeira de tecido poroso, inventei os monóculos siameses. Depois fiz um jumento em homenagem a Luiz Gonzaga. Amy Winehouse de vestido amarelo, Kerouac fumando no meio do nevoeiro, Picasso com mãos de pão sob dois versos de Eloá. Devo ter feito uns 20 Bob Dylans, 2 ou 3 para cada fase. Os olhos de um deles lembravam Rembrandt, pelo mistério e pela densidade. Alguém me disse, ou eu me disse, um vagão de metrô dentro de um sonho. Fiz um Rambo de gravata vermelha, minha mulher com o cabelo em chamas encarando o vento. Minha mulher e tudo que ela tem de inapreensível e fascinante. Fiz um monarco embrulhado num manto azul, um Chico Buarque de olhos pretos, dei a Mônica Witt, uma irmã quase tão linda quanto ela. Aí fiz um retrato só com um bico, um Rambo menino, um Flaubert desconfiado, um Dylan Thomas acendendo um cigarro, um Dostoiévski com barba de arame, uma Marina Tsvetaeva que ainda não sei se presta. Fiz Cruz de Souza usar um lenço lilás, Clarice Lispector vestir peruca de Emília, captei a ternura daquela chefe de rua que cozinha com óculos de aviador. Desenhar tem sido o grande prazer da minha vida neste mundo disforme. Mas de todos os desenhos que fiz até agora, sinto que as pessoas gostam mesmo da cafeteira italiana que saiu no terceiro ou quarto dia. Cafeteira italiana para leitores de Lucia Berg. Tem sido uma unanimidade entre amigos e parentes. Eu não escolho quem eu amo. E como disse uma poeta, não escolhemos nossos hits. É isso.
Muito bom. Vai lá, Diego.
Ah, eu ia fazer uma pergunta pro Fabrício antes, aí só para... agora ainda ampliando, né, a carreira de desenhista também, que eu queria te fazer a pergunta de como é que foi essa história, que tu contasse para gente, a história de ser o compositor do hino da tua cidade natal, né, Santo Anastácio. Né? Não sei se você sabe, mas... Temos entre nós alguém que compôs um livro.
É, eu sou o único imortal aqui dessa turma, né? Mas, é uma cidade nova, né? Não tinha hino e fizeram um concurso. E meu pai é compositor de marchinhas de carnaval. E tem várias músicas, tá? Mas ele tem várias marchinhas que tocam nos carnavais da região. E aí, a Bel conhece uma delas, King Kong. E, bom, aí meu pai ficou todo animado, fez uma marcha lá e fez metade da letra e me pediu ajuda. Ajudei, a gente ganhou o concurso e agora vamos fazer uma estátua lá, não, mentira, isso só quando a gente morrer.
Qual é a cidade?
Chama Santo Anastácio, interior de São
Santo
Paulo.
Santo Anastácio, né? Quer cantar um pedacinho?
Não, não, não. Aí também é demais, né?
Aí já é demais. Tá, Diego.
Ah, chegou a hora então de eu ler o poema da Marina, a gente ficou debatendo antes, né? Enfim, entre as coisas que acontecem, assim como me perguntam, né? Ah, quem é que escreveu do Rabonete e tudo mais? Acho que foi no ano passado ou retrasado, eu fui num evento de rua que estava rolando aqui em Porto Alegre, uma festa junina talvez, não foi a primeira vez, mas essa foi a mais marcante, e aí passou, eu ouvi que, sabe quando tu percebe que alguém de longe te viu, assim? E aí, logo em seguida, eu ouvi gritando. Tinha bastante gente. Era, de fato, uma aglomeração. E aí, alguém grita assim, é o cara do pau mole.
Que fama, hein?
Porra, que honra, hein, meu?
Enfim, vou repetir o fato de tinha bastante gente no entorno, né? Então eu fiquei realmente conhecido. Enfim, por tabela, né? Mas o fato é que eu mais de uma vez já li no Sarau e tudo mais, e as pessoas gostam.
Eu achei curioso porque o Fabrício acabou de ler um poema que diz: a gente não escolhe os nossos hits, né? E eu nunca, enfim, não imaginei que esse poema fosse virar meu hit, que eu fosse ser conhecida como a poeta do pau mole. Então agora você pegou carona no meu hit, tá, entendeu? Não, agora aguenta.
Agora eu sou um intérprete. Não, e eu realmente gosto muito de ler esse poema, assim, é muito, enfim... Tudo que eu falar nesse momento fica estranho, é muito delicioso, né? De fato, eu gosto
concordo, de falar, eu entendo.
É, assim, é um poema que me dá água na boca, né? Tá. Adoro pau mole. Assim mesmo. Não bebo mate, não gosto de água de coco, não sei andar de bicicleta, não vi o ET e adoro pau mole. Adoro pau mole pelo que ele expõe de vulnerável e pelo que encerra de possibilidade. Adoro pau mole porque tocar um pressupõe a existência de uma intimidade, uma liberdade que eu prezo e quero sempre. Porque ele é ícone do pós-sexo, que é intrínseca e automaticamente, ainda que talvez um pouco antecipadamente, sempre um pré-sexo também. Um pau mole é uma promessa de felicidade sussurrada baixinho ao pé do ouvido. É dentro dele, em toda a sua moleza sacudinte de massa de modelar, que mora o pau duro e firme com que meu homem me come. Esse é o pau mole da Maria Rezende. Que eu,
um clássico.
Que eu, de certo modo, me apropriei, né? Então, fiz meu esse também, esse...
Maravilhoso. Obrigada por ler esse. Adorei.
Super feliz. Fiquei super feliz de me expor assim.
Tá, é o Marco. Vamos lá, Marco.
Bom, a gente estava falando de Caxias e tal, e eu, recentemente, antes da pandemia, eu fiz um poema para uma vizinha aqui. Eu tenho feito poemas, assim, depois eu fui perceber, né, que tendem a uma certa biografia, assim, biografias em forma de verso, de pessoas variadas, assim, pessoas que eu não conheço, inclusive, pessoas que não existem, inclusive, mas essa pessoa aqui existe. E é uma pessoa, enfim, vocês vão entender quando eu ler o poema. Chama-se Hoje Vamos Falar Mal. Hoje vamos falar mal da senhora Flores e somente dela, que é iracunda e cruel com os pequeninos, incute-lhes terror diurno e beija-lhes com face óssea, feito o esqueleto de uma velha e magra morsa. Mas tem ela também dentes pequenos, nascidos de gengivas que o tabaco rói, e trabalhou até os 50 num departamento da Receita, depois pousou aqui cinzenta, depurando todo o asbesto que lhe bate na veneta. Dona Flores bem se empenha, é o estorvo dos porteiros, vasculha a correspondência, espia as coisas alheias, da cicatriz de uma aliança a garrafões e frasqueiras. E vem esparzindo a vendeta pelaginosa e arsênica sobre toda a vizinhança, contra tudo o que se move e todas as potestades, contra a ideia de justiça e contra o totem da igualdade, contra a fortidão de tinta que uma pintura exala e contra os pobres troços meus deixados no corredor que estão ali a suportá-la. Entretanto, Dona Flores vai à feira toda sexta-feira e traz amoras salgadas e pissacã espinhento em sua sacola sórdida, comprada por uma filha que mora na Flórida. Era isso. Hoje vamos falar mal da senhora Flores e somente dela.
Ah, que inspiração, hein?
Eu só queria dizer o seguinte, essa mulher é tia do Diego, viu?
A senhora Flores.
Não, já vamos... Pode deixar que a gente vai mandar o link do Sarau Elétrico.
Tá, vamos lá, Maria, tua vez.
Gente, chegou muito rápido minha vez dessa vez.
Chegou.
Vamos lá. Eu vou ler um do Carne do Umbigo, que é meu terceiro livro. Se chama Anônimos. Diz assim... Tenho 34 anos. Já sei que o mundo é assim. Tem montanhas e vilas litorâneas, estradas invisíveis que cortam oceanos. Tem o Atlântico e o Mediterrâneo, cidades muradas e gente que vive nelas, guindastes com homens dentro, ovelhas e seus pastores. Tem dores de amor e renascimentos. Só por hoje. Só por hoje. É Páscoa todo dia no coração dos vivos, bois brancos puxando a carroça, fogos para alegrar os olhos e fazer doer os ouvidos. O peito ainda aperta, a ferida segue aberta, mas tem luz no fim dos túneis. E árvores, e pastos, cidades muradas, guindastes com homens dentro, oceanos e pastores. Tem você e as suas dores, meu mel e minha esperança. Só por hoje. Só por hoje. Só por hoje.
Muito legal. Muito bom. Então, vamos no Bluebell. Bell, agora eu me acostumei a chamar de Bluebell, vou ter que acostumar a chamar de Bell.
Tá. Pode escolher, Kátia.
Ah, tá bom.
É que Bell é mais fácil, mas... Eu separei uma música que, inclusive, ela é a terceira música da Canja, mas eu fiquei com vontade de ler, porque eu nunca faço isso, eu acho que eu nunca fiz isso, assim, de ler uma letra minha. E eu fiquei com vontade de ver como é que ela soa.
Ótimo, vai lá.
A ponta do meu nariz já tá no futuro. Eu já sou feliz, embora esteja em apuros. A ponta do meu nariz já tá no futuro, minha mente e minha alma também. Não tá dando para ver a luz no fim do túnel, mas se eu fecho meus olhos, eu enxergo tudo. E tá tudo bem no futuro, como esteve no passado também. Se o tempo fosse assim tão linear, a gente jamais iria sonhar. A luz não vai de fato apagar, o mundo não vai parar de girar. A ponta do meu nariz já tá no futuro. Ela chega primeiro, ela é quem dá o furo. Ela fareja até diamantes no escuro. Ela é Shiva, ela é tal, ela é zen.
Muito legal. Legal.
Que lindo! Amei como poema.
Demais.
Muito legal. Pois eu estou na dúvida agora se eu leio um poema ou se eu compartilho um vídeo, que eu vi um vídeo de uma atriz falando um texto, eu achei tão legal. Ela é uma atriz famosa, eu escrevi para ela pedindo, é a Lília Cabral, pedi autorização para incluir, ela postou no Instagram, é óbvio que ela não me respondeu, porque ela tem 3 milhões de seguidores e... Eu que tenho meia dúzia, não respondo todo mundo, imagina, é óbvio que ela não viu. Mas como é uma coisa da internet, ela está divulgando um autor, não é uma coisa... Acho que... Bom, se eu for processada, eu espero que vocês testemunhem a meu favor, tá? Acho que vai dar tudo certo. Ah, então eu vou botar
pode
aqui.
Pode voltar a fumar também, Kátia. Eu acho que é uma... Já fumou, não?
Claro que sim, toda a nossa geração fumou, né, professor?
Sabe que eu parei de fumar e aí quando eu parei eu pensei assim, tem duas hipóteses em que eu vou voltar a fumar, talvez eu volte. Uma é quando eu for preso. Então,
tá, eu vou compartilhar, vamos ver se dá certo aqui, peraí.
Nota de agradecimento. Todo dia acordo achando que estou morto. Condômino de um limbo com a parcela atrasada. Verificando se ainda produzo sombra, se o coração ainda é música. Batendo cartão na mesma dúvida. Já é luto ou ainda estamos no páreo? E uma das primeiras notícias que ouço é que astronautas não querem mais voltar ao planeta. Levanto-me, dirigindo a carcaça obesa pelos quartos de meu jazigo. A casa é uma zona zero. Uma alfândega, uma sala de espera da Polícia Federal pré-celestial. Não sei mais a que mundo pertenço. Hoje sou fronteira, hoje sei o que é ser um refugiado. Sinto o gosto do sal marinho que salpica para dentro da minha balsa. Lágrimas náufragos. Já organizei testamentos distribuindo posses. Posses que me ajudam a estudar meus afetos. posses definem afetos? Mas as coisas da casa me parecem tão mortas. Coisas podem morrer? Um apartamento, cemitério de objetos. Tem dias que danço mais. Tem dias que rezo mais. Todos os dias como mais. E sonho tanto. Sonho para rever. Às vezes me despedi de amigos. E a todos eu faço a mesma pergunta. Eu fui um bom amigo para você? E alguns me fazem acordar antes de dar uma resposta. É desesperador. Retomo um dos meus exercícios matinais. Recordo. O tempo deve mudar de pele, mas pode-se enterrar o passado? O passado foi feito para ser esquecido ou lembrado? Porque nada me é mais presente. Tenho sido frequentado por muitos de vocês. Se você recebe esse texto, é por gratidão à sua visita. Você tem tomado chá comigo, amanhecido ao meu lado, tem sido considerado como artigo de luxo na estante das saudades. Hoje tem mais saudades que livro na estante. Estamos mais próximos do que pensamos, na mesma encruzilhada típica de toda a guerra entre o extermínio iminente e o desejo de sobreviver para construir algo bem melhor. Estamos mais vizinhos que nunca, atravessados de humanidade e da certeza que ainda há tanto a se fazer um pelo outro. Espero não falhar mais contigo. Espero te abraçar em breve, porque cheiro faz falta. Perfume faz falta, batida do coração faz falta, enxugar lágrima faz falta, você faz falta. Mas a ideia da sua pessoa não me abandona. Obrigada por insistir em mim. Newton Moreno.
Adorei. Acho que não vou ser processada, mas achei muito bonito. Bueno, uma atriz falando um texto, é uma atriz falando um texto, né? Ela é incrível. Bom, enfim, vamos fazer uma saideira de tchauz e recuerdos e nem sei como começar.
Só fazer aquela pergunta para a gente não ser processado. Isso sim leva processo, Kátia.
O polaco andou por aqui. O potinho dele estava vazio, eu já enchi, e ele agora está pouco se lixando para a humanidade.
Ele não aparecer é sinal de que eu vou fazer questão de comprar o cigarro para te levar.
Tá. Então, eu queria que vocês dessem uma palavrinha final para a gente ir falando e tal. Fabrício, diga lá.
Eu queria agradecer vocês, estava me sentindo mal educado, que eu não agradeci no começo. Agradecer o Diego, Luiz, você, Kátia, pela presença e pelo convite. E os parceiros aí de Sarau. E, bom, obrigado, foi ótimo. Adorei os poemas, foi bom ficar aqui ouvindo e lendo.
Legal. Marco.
Ah, queria agradecer também. Também não falei antes, assim, fico muito feliz assim poder participar, ainda que participar desse tipo de coisa seja relativamente novo na vida de todo mundo, eu acho, né? Eu fico com uma timidez mais sofisticada ou mais, enfim, complexa, né? Mas agradeço imensamente Diego, Kátia, professor, parceiros aí, poetas, e espero voltar. Não, talvez melhor presencialmente do que por vídeo mesmo.
Legal. Maria, diga lá.
Eu já agradeci, né, o convite para estar no Sarau. Queria agradecer a vocês por manterem o Sarau vivo, apesar das circunstâncias, e por 21 anos. Isso é incrível. Aqui no Rio a gente tem o CEP 20.000, que também está vivo aí há não sei quantos, 29, não sei, é uma coisa inacreditável. Que bom, é muito bom poder ter poesia viva e ouvir os poemas novos, conhecer o Marco, que eu não conhecia, e Fabrício, sou muito fã, então que honra estar com você. Bel, já fui a São Paulo, tipo, quase subornei porta de bar para ver o show seu em São Paulo. Então, muito, muito feliz e honrada mesmo de estar trocando com vocês, poder ouvir e ler. Obrigada.
Todo mundo aqui com um pezinho na infração, né? E só eu,
pezinho
você.
Pezinho na infração.
Só eu.
Eu também dei uma gafe, porque eu também sou rainha da gafe, né? No começo eu também não agradeci.
Ai, gente.
Eu confundi o professor Fischer com o Diego, eu queria falar o Diego com o professor. Enfim, é um clássico meu, assim, então desculpa e muito obrigada pelo convite, foi demais também passar um pedacinho da tarde com vocês. Vou correr atrás dos livros da Maria e do Marco, que eu não conhecia o trabalho, e da revista Parênteses e tudo mais. E já legal. Virei fã do Sarau.
Legal. Bom, prof. Fischer...
Hoje eu li um negócio sobre... Onde é que foi que eu li? Acho que foi na Folha. Um negócio de como é esquisito a gente interagir assim, nesse troço aqui, né? Porque a gente não sabe para onde olhar. É um troço engraçado mesmo, né? Foi na Folha, sim.
Eu li também, professor.
Tu viu, né?
Eu vi, porque se tu olhar para o quadradinho, tu tá olhando para o nada. Tu tem que olhar para a câmera, mas e aí tu não olha o... Ah, esquisitinho.
E eu sou professor, né? Tinha 40 anos, então eu vivo de falar e ver a reação das pessoas, né? Eu tô vendo o que acontece. E é muito estranho, mas enfim, é o jeito, é o que temos, né, para o momento. Eu queria aproveitar então também para saudar todos os camaradas que estiveram conosco aí, para lembrar que a Rádio Elétrica, que é o grande pool de emissoras, o conglomerado poderoso.
A holding
gerencia o Sarau Elétrico, Rádio Elétrica. A proprietária é essa nababa que aí está tomando uma água aí, Cátia Sun.
Antes de ser presa por processo.
Ela tem uma campanha no apoia-se, apoia.se/radioelétrica, para receber apoio dos queridos telespectadores, ouvintes e clientes, fornecedores, amigos e inimigos.
E o professor tem a campanha da revista Parêntese, que é bárbara e sai todo final de semana, para acessar e assinar matinaljornalismo.com.br, R$10 e tá feito R$10. Eu não sei se a Bel tem alguma... Eu sei que tu vai começar a fazer uma happy hour, né? É isso? Vai começar...
Eu já comecei, né?
Começou?
Eu inventei um tipo de show...
Achei legal.
De show à distância, chama happy hour. A gente junta um grupo pequeno, e aí a gente monta um repertório pequeno juntos... E aí depois do show eu tomo um vinho, brindo com os participantes e tá sendo muito, muito bacana conversar com as pessoas, assim, é como se eu descesse do palco e sentasse na mesa, assim, às vezes acontece isso, aqui em São Paulo, às vezes nos shows que tem os fãs de carteirinha, eu sento na mesa com eles, assim, e essa relação mais próxima, assim, mais horizontal, assim, eu gosto muito. Então, quem estiver interessado, é só correr ou no Instagram, que tem lá o meu link na bio, tem um monte de link lá, ou no site bluebell.com.br, também tá lá o happy hour.
Maravilha. Então,
Kátia, assim, posso fazer momento jabá também?
Faz o teu jabá, Maria.
Obrigada. Não, meu jabá quarentênico é o seguinte, que eu também inventei um projeto que chama Poesia Presente. Então as pessoas podem me encomendar vídeos de poemas para dar de presente para outras pessoas ou para si mesmas. A pessoa me conta um pouquinho sobre o presenteado e eu escolho 3, 4 poemas meus e de outros poetas, faço um vídeo exclusivo para aquela pessoa para mandar de presente e metade da grana eu dou para quem está precisando. Então pode me procurar no Instagram, @amariadapoesia. Eu tenho feito e tem sido bem bacana.
Muito legal. Então tá. Então era isso, Diego. Tu não te despediu ainda, né?
Vou me despedir então. Tchau para todos. Valeu. Foi um prazer conversar com todo mundo aí. Alguns dos hits do Sarau agora tomaram forma autoral, né? E fico super contente que isso tenha acontecido. Estou super honrado mesmo com o aceite de todos para conversar com a gente.
Maravilha, então a gente vai encerrar. Opa,
professor. Tchau, Marcos, tchau, Bel, tchau, Maria.
Tchau, 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 tchau.
Tchau, Fabrício.
A gente tem agora uma canja da sensacional Bluebell. Agora é Bluebell, porque tu tem o nome artístico Bluebell, é isso?
É Bel para os íntimos.
Então, a gente tem uma canja da Bel, que já está íntima. E nos falamos, então, a semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Valeu, obrigada.
Essa música se chama Cosmos. Ela é inspirada num jargão de um professor de geografia que eu tinha no ensino médio. Ele tinha esse jargão que falava... O que é isso perto do cosmos, não é mesmo? E ele usava isso de uma maneira bastante irônica, né? Ele, sei lá, tava dando aula de ditadura. E falava, mas o que é uma ditadurazinha perto do cosmos, não é mesmo? E eu levei esse jargão pra minha vida, assim, que toda hora que eu tô muito apegada aos meus white people's promises, eu falo, poxa, Isabel, mas o que é isso perto do cosmos? Então, fiz essa música chamada Cosmos. Já fui deixada, deixei também. Já namorei a sarjeta, meu bem. Já fui pra lama, no fundo do poço, rastejei. Da mesma lama, já levantei como um personagem de folhetim ou de um bolero. Me recomecei do zero, mas eu sei matar perto da luz da imensidão do cosmos. Já fui traída, já perdoei, já mandei gente pra aquele lugar. E tem mais gente que algum dia ainda vou mandar. Como um mendigo, já conversei com as paredes, com o cachorro. Ainda morro de medo de ficar só, mas ela tá no meu disco Diva e a Mãe, de 2013, e eu fiz ela quando eu paquerei um carinha, e aí a gente foi sair, né, num date, e aí a gente foi num lugar super gostoso, e ele só falou dele, e aí nada aconteceu e tal, voltei pra casa e fiz essa música chamada A Mulher Solteira e o Homem Pavão. Você falou, muito falou, mas nada fez. Por não quis aproveitar. Eu fui lady, eu falei tão pouco de mim que você nem perguntou. Mil histórias contou, se acabou. Eu já devia saber onde vai.
Chama Futuro, ela é uma música inédita, ela está no meu próximo álbum chamado Música Solar para Tempos Sombrios, e ela é mais uma dessas canções que ganharam mais sentido depois da pandemia.
A luz não vai te parar.
como esteve no passado.